parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Ao pódio!
Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou novamente em casa, em São Paulo, esperando a vacina, sentado esperando a vacina, e na companhia de Guilherme Costa, que está na casa dele também esperando a vacina. E calminho, né, Gui? Fim de ano, estamos esperando o ano acabar, trabalhando, mas esperando essas últimas semanas. Fala, Gui, tudo bom?
Isso, exatamente, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no nosso podcast, no Rumo ao Pódio. Um dia, uma semana que, por mais que a gente esteja no fim do ano, muita coisa aconteceu, desde coisas fora, extra-quadra, digamos assim, casos de doping, julgamentos de doping, como dentro da quadra, bem entre aspas, falando com os resultados da primeira etapa do Circuito Mundial de Surf de 2021, que aconteceu em dezembro de 2020, mas a gente vai falar bastante disso nesse ano maluco, um ano que o surf perdeu, né? A gente não teve o Circuito Mundial em 2020, o ano inteiro, e começou agora a temporada 2021.
Bom, se os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão em 2021, não é nada demais que o Circuito Mundial de Surf de 2021 comece em 2020. Assim, as coisas estão atrapalhadas mesmo. Quando eu digo que a gente está sentado esperando o ano acabar, não quer dizer que estamos relaxados, porque esse ano não nos permite relaxar, né, Gui? Agora, exatamente agora, faltam 212 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Conferi aqui nas minhas anotações, já são menos de 7 meses, Gui. Menos de 7 meses para a sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. É isso mesmo, o ano está acabando. Ou, se você preferir ser mais otimista, o ano de 2021 já está começando. E como o Guilherme já antecipou, hoje temos vários assuntos. Doping e surf. E mais alguns esportes que rolaram nesse final de semana. Mas acho que é inevitável. É triste até, né, Gui? Porque a gente está na semana de Natal. A gente espera essa semana como uma semana de boas novas, de presentes, de pensamentos positivos e otimistas. Enfim, aquela semana espiritualizada, cheia de coisas boas, mas vamos começar com a pior notícia possível que podia sair nesta semana. Enfim, saiu o julgamento do recurso da Rafaela Silva, judoca brasileira campeã olímpica na Rio 2016, e o recurso dela foi negado lá na Corte Arbitral do Esporte, ou no Tribunal Arbitral do Esporte, se você preferir, depende da língua que você fala, se você fala francês ou inglês, enfim. A Rafa não conseguiu diminuir a suspensão de 2 anos, então foi mantida a pena dela. E Rafaela Silva, agora oficialmente, pelo menos segundo o Tribunal Arbitral do Esporte, a última instância dos julgamentos esportivos, a Rafa está fora das Olimpíadas de Tóquio, né? Uma notícia que a gente não queria trazer nessa véspera de Natal.
Isso, exatamente. E acho que tem alguns pontos importantes a serem falados. O primeiro é assim: ao que tudo indica, o uso da Rafaela, né, ela foi pega com uma substância que tem muitos medicamentos para asmáticos, né, para quem tem problemas respiratórios, ela não tem. Ao que tudo indica, não foi um uso para ganho pessoal. Isso não fez com que a Rafaela Silva ganhasse algum tipo de benefício durante os Jogos Pan-Americanos, que foi a competição que ela foi pega no doping. Até porque não teria muito por que ela tentar se beneficiar nos Jogos Pan-Americanos, que é uma competição que para o judô não é muito importante, não vale pontos no ranking mundial, e foi 2 semanas antes do Campeonato Mundial, que seria o evento mais importante do ano passado. Então, assim, ao que tudo indica, não foi um uso para ganhar rendimento, mas ela foi negligente. O atleta, pela regra, pela lei antidoping, o atleta é responsável por tudo que entra no corpo dele, tudo que ele ingere, e ela, de alguma forma, ingeriu essa substância que não pode ser utilizada por atletas do judô. Existe um asterisco nessa regra, atletas asmáticos, comprovadamente com problemas respiratórios e asmáticos, podem usar esse medicamento, mas ela não. Porque ela não é comprovadamente asmática e realmente não é. A defesa dela foi na base de como que ela ingeriu essa substância no corpo dela, que eles também não descobriram como, né? Foi difícil, tanto que a defesa acabou perdendo e ela está suspensa. Então, ao que tudo indica, realmente não foi má fé, mas foi negligência. E quando você é negligente no esporte, a punição do doping vem. Acho que isso é importante falar. A segunda questão é falar um pouquinho. Ela tem 28 anos. Na Olimpíada de Paris, ela vai ter de 31 para 32 anos. Acho possível que ela dê mais uma volta por cima na carreira dela, ela que já deu tantas, é uma das histórias mais bonitas do esporte brasileiro. Não duvido que ela consiga dar essa volta por cima, ela provavelmente vai voltar a lutar no fim de 2021, começo de 2022, vai ser um ciclo olímpico menor, vai estar faltando 2 anos e meio, vão estar faltando 2 anos e meio para a Olimpíada. Acho que dá para ela se recuperar e vai ser muito legal se em Paris 2024 ela ganhar uma medalha e se superar, que nem ela fez na Olimpíada do Rio. E o terceiro ponto é o momento do judô. Se pegar os últimos campeonatos mundiais do Brasil, Mundial de 2018, o Brasil conquistou uma medalha com a Erika Miranda. A Erika Miranda está aposentada, não vai para Tóquio. Mundial de 2019, o Brasil ganhou 3 medalhas. Uma da Rafaela, que foi caçada, né? Essa medalha não existe mais por conta do doping. A segunda medalha foi por equipes, que a Rafaela participou, também foi caçada. Essa medalha não existe mais. E o Brasil ganhou muito por conta da Rafaela Silva. Sem a Rafaela Silva, o Brasil provavelmente não teria ido ao pódio. E a terceira medalha do Brasil foi da Mayra Aguiar, que operou o joelho, não compete desde setembro e provavelmente só vai voltar a competir em março ou abril. Ou seja, uma preparação bem complicada para a Olimpíada para a Mayra. Então, das últimas 4 medalhas, as últimas 4 medalhas do Brasil em campeonatos mundiais estão totalmente prejudicadas e a gente não sabe como que vai ser o desempenho do judô brasileiro na próxima Olimpíada. Então, esse alerta que já estava ligado agora está piscando ainda mais.
Boa, Gui, boa. Bom resumo. Acho que é muito bom para a gente entender, primeiro, a importância da Rafaela Silva para o judô brasileiro, para o judô mundial, por que não? E esse contexto todo. Acho que a gente pode até, o assunto merece esmiuçar um pouco ele mais, tentar explicar ali o que a gente acompanha já há um ano e meio de bastidores, inclusive, deste caso. O primeiro ponto é esse, lembrando tudo, o doping da Rafaela vem lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, que acontece em agosto, depois ela ainda disputa o Mundial, que é justamente onde ela é avisada, e ela faz mais uma competição no Brasil, por isso que o doping dela, a pena por doping dela, começa a contar só a partir de novembro, né? Então esses 2 anos acabam em novembro do ano que vem, novembro de 2021, que é quando ela pode voltar a competir. Aqui o primeiro depoimento pessoal de quem viu a Rafa lá no Pan. A Rafa tem isso, o Pan, o famoso não vale nada, né? Não vale nada até a página 2, porque a Rafa nunca tinha conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e era a única medalha que faltava ainda para a carreira dela. Era que tinha sido campeã mundial, campeã olímpica, tinha ganho todos os torneios possíveis, não tinha ganho o Pan, ganha. E ela perde essa medalha. Bom lembrar que a Panam Sports, que agora gerencia o evento todo, a antiga ODEPA, né, a Organização Desportiva Pan-Americana, a Panam Sports tira logo essa medalha de ouro dela, então a Rafa continua sem medalha do Pan, o que eu imagino faça com que ela volte a disputar o Pan em Santiago 2023. Eu lembro muito bem do último dia lá do Pan, que a Rafaela foi convidada pela Panam, óbvio, ainda não sabia do doping, para estar numa mesa com os destaques dos jogos, os que ainda estavam lá em Lima, capital do Peru, e ela estava numa mesa com o presidente da Panam Sports, com atletas cubanos, muitos atletas peruanos, os do surf principalmente, um americano, enfim, uma canadense, se eu não me engano, elas eram os destaques, eles todos eram os destaques, a Rafa estava lá, foi aplaudida por todos, então essa é a moral que a Rafa tem no continente já, essa é uma atleta muito bem vista. E logo depois, no dia do encerramento, a Rafa leva a bandeira do Brasil na festa do encerramento. Então, recebeu ainda essa homenagem do COB. Então, é uma atleta que tem muita importância ali. Acho que pontuado isso, passando para o segundo ponto. Você falou muito bem da substância dela. A substância encontrada é o fenoterol, que é um broncodilatador, né? Como você disse, usado para tratar doenças respiratórias como a asma. E a defesa dela até usou isso que ela teria brincado com uma bebê, né, que teria asma e teria usado esse produto e tinha tal da brincadeira do chupar o nariz do bebê, essa defesa aparentemente não pegou muito bem já desde o início. E, repito, você disse bem também, o atleta ele não é punido só pelo que ele ingere para ganho esportivo, técnico, assim, ele também é punido por negligência, a famosa frase, você é responsável por tudo que você põe no seu corpo. Então, a punição que pode parecer injusta para muita gente, a gente vê muita gente defendendo a Rafa nas últimas horas, a Rafa não quis falar até agora, ela não deu entrevista para ninguém até essa terça-feira, ela, no final das contas, na regra ali, ela é justa, né, Gui? Ela pode não parecer justa pelo caso todo, pela atleta que a gente conhece, que a Rafa é, mas ela é justa ali na letra da regra, ela é justa, né, Gui?
Isso, ela é justa. Foi feito até um recurso, né? Então, a Rafa ela teve a chance de se defender de novo. Eu acho que, além de tudo isso que a gente falou, teve um problema ali. Obviamente, eu não sou advogado, não trabalho com direito, mas com certeza teve um problema na defesa dela. Ela, na primeira instância, né, teve um advogado, né, o Bichara Neto. Depois, ela pegou a punição de 2 anos e o recurso foi com outro advogado, o Marcelo Franklin. Novamente digo, não entendo de direito, não sou eu que tenho que julgar quem é o melhor advogado ou não, mas essa mudança fatalmente atrapalhou bastante os planos dela, não necessariamente a mudança, talvez a mudança tenha sido até para melhor, por mais que não tenha conseguido a vitória. Mas ter mudou boa parte de toda a defesa que tinha feito no primeiro julgamento para o segundo, acho que isso pode ter atrapalhado bastante também tudo o que aconteceu. E o Marcelo Franklin é um cara conhecido como consegue livrar, entre aspas, livrar os atletas das grandes punições, fez isso com César Cielo, fez isso com Etienne Medeiros, fez isso com Ana Cláudia Lemos, fez isso com Caio Bonfim da Marcha Atlética.
Belucci, se eu não me engano, né?
Isso, Tomás Belucci. E eu acho que foi uma aposta boa da Rafaela Silva ter vindo para o lado do Marcelo Franklin, talvez teria sido mais interessante ter começado com ele desde a primeira instância, mas é isso, a justiça, infelizmente, foi feita. Assim, né? A gente não tem o que reclamar do julgamento, a Rafaela estava com aquela substância no corpo dela, e por mais que não tenha sido proposital ou para ganho ou para qualquer coisa do tipo, foi uma negligência ali que, infelizmente, a Rafaela está cumprindo a pena, né? Já foi um ano.
Sim, já está cumprindo.
Já passou um ano. Falta, bem entre aspas, só mais um ano. Espero muito que a Rafaela Silva consiga se manter muito bem psicologicamente, isso é muito importante, porque judô ela tem, idade ela ainda está longe do fim da carreira dela, para conseguir se recuperar no próximo ciclo olímpico, que vai ser menor, né? Em vez de 4 anos, ela vai esperar 3 anos só. E como ela vai voltar a competir só no fim do ano que vem, vai ter 2 anos e meio, que é muito menos do que um ciclo de 4. Então, acho que dá para a gente apostar também que a Rafa ela não está acabada a carreira dela, não. Que ela vai continuar, vai voltar. E como você falou, vai brigar para conquistar os Jogos Pan-Americanos de 2023, os Mundiais 2022, 2023 e, claro, a Olimpíada de 2024.
Um ponto importante desse julgamento, desse recurso, na verdade, foi lá no CAS, CAS-TAS, né? A FIG, né? A Federação Internacional de Judô, FIG, pediu 4 anos de suspensão para ela, né? Pediu uma suspensão ainda maior, quer dizer, ainda pensando de novo, tentando ser frio, ela se livrou de ficar suspensa até novembro de 2023, que era o pedido da Federação Internacional, que, imagino eu, não veja vantagem nenhuma em deixar uma atleta como a Rafaela Silva fora das competições dela. Assim, não tem por que querer prejudicar a Rafaela. Não vejo assim, pelo menos não vejo nenhum complô contra o Brasil na Federação Internacional. Pelo contrário, imagino que eles gostem bastante do Brasil. E daí vem minhas duas próximas questões. Rafaela Silva, 57 quilos, a categoria dela. Quem substitui ela agora? Assim, a gente tem uma atleta já para substituir a Rafaela Silva no mesmo nível, um nível bom, que nível? E a segunda pergunta é por equipes, né? Você falou a medalha por equipes do Mundial, o Brasil perdeu essa medalha, porque a Rafa perdeu as duas medalhas do Mundial, e ela participou da conquista por equipes, e o peso da Rafaela na competição por equipes, que mistura homens e mulheres, o peso dela é um fixo na disputa, né? 57 quilos é um dos pesos da disputa por equipes. Então, o Brasil perde duplamente, né, Gui? Mas tem substituto para isso? Como? E agora? É o famoso e agora? Assim, o Brasil vai continuar disputando a Olimpíada, o Brasil vai para o judô em Tóquio, mas como ir sem Rafaela Silva?
Então, o Brasil vai se classificar por equipes, fatalmente o Brasil vai disputar por equipes de qualquer forma, com ou sem a Rafaela. Então, o Brasil vai participar, vai disputar uma medalha por equipe, só que perde muita força. Assim, o Brasil, que seria um forte candidato à medalha, vira uma surpresa, pode surpreender caso conquiste uma medalha, porque a Rafaela Silva era, bem entre aspas, um ponto garantido em um confronto contra as principais seleções do mundo. A reserva da Rafaela Silva é a Kathleen Nascimento, ela é número 43 do ranking mundial. A Rafaela Silva é número 6, para a gente ter uma noção aí da diferença. A Kathleen agora, provavelmente a Confederação Brasileira de Judô vai investir muito nela para disputar várias competições nesse primeiro semestre, ela conquistar pontos. Eu imagino que ela consiga subir ali para 20, 22 no ranking mundial e consiga a classificação para a Olimpíada. Eu acho que a Kathleen não vai ter problemas em se classificar, porque ela vai ter muitos torneios para se disputar, vai ter o Pan-Americano de Judô, né? Não Jogos Pan-Americanos, o Pan-Americano de Judô, que vale pontos para o ranking mundial. E o Pan, assim, ela deve conquistar pelo menos um bronze e tal, que já vale muita pontuação. Então, acho que ela vai para a Olimpíada. Ela vai para a Olimpíada como, na disputa individual, como azarã total, assim. Por um lado bom, poucas judocas conhecem ela, não vão saber qual o estilo de luta dela, não vai dar tempo das principais judocas do mundo conhecerem ela. Mas o lado ruim é que ela não tem a mesma experiência, nem a mesma técnica, nem a mesma força da Rafaela. Mas vai que pinta uma surpresa interessante, porque, por exemplo, a gente lembra, é um exemplo mais ou menos parecido. Na Olimpíada de 2000, o Branco Zanol era o titular e o Carlos Honorato era a reserva. O Branco Zanol se machucou, não teve nada a ver com o doping, ele se machucou e o Honorato foi para a Olimpíada de última hora. Faltando duas semanas, ele foi convocado para ir para as Olimpíadas. Foi para as Olimpíadas e ganhou a medalha de prata. Então, assim, dá para ter uma surpresa, mas não é o provável. O provável é que a Kathleen se classifique para a Olimpíada, mas que não seja exatamente uma favorita. E ela lutando a prova por equipes também deixa o Brasil um pouco mais defasado ali nessa categoria para conquistar os pontos, né? A prova por equipes são 6 categorias, 3 no masculino, 3 pro feminino. O país que ganhar mais lutas no confronto de um com o outro passa de fase. A gente tinha um ponto quase certo com a Rafaela e agora a gente vai ter um ponto difícil de ser conquistado com a Kathleen. Não confundir com a Kathleen Quadros.
Não é a Kathleen Quadros da lista.
De outra categoria, que provavelmente vai para a Olimpíada também, mas já em outra categoria. Então, o judô brasileiro, como você disse, perde duplamente, perde duas chances de medalha.
E o Brasil pode colocar no judô por equipes, na disputa por equipes, o Brasil pode colocar uma atleta de outra categoria para lutar nos 57, desde que ela seja abaixo desse peso, né? Assim, ela não precisa ter o limite ali de 56,950, mas ela pode lutar com 52. Mas claro que isso muda tudo ali na hora da luta, assim. Claro, se você tiver uma super atleta de 52, você bota ela para lutar na categoria acima, que ela pode equilibrar isso. Não é o que costumeiramente acontece, né, Gui?
Se por um acaso a Kathleen não chegar na zona de classificação, ela é número 43 do ranking, se ela não subir, o Brasil fica sem atletas na categoria até 57 quilos. E aí, na prova por equipes, a Larissa Pimenta, que é titular do Brasil no até 52 quilos, ela disputa o até 52 quilos individual e depois na prova por equipes luta contra atletas, como você disse, até 57 quilos, atletas mais pesadas, mais fortes. E aí, muito provavelmente, uma atleta mediana até 57 quilos ganha da Larissa, que é top 8 do ranking mundial, até 52. Então, complicou bastante as chances de medalha do Brasil por equipes. Não vou descartar, porque o Brasil tem 4, 5 judocas ali entre os melhores do mundo. Mas a conquista da medalha fica difícil. O Mundial 2019, que o Brasil foi bronze, se a Rafaela não estivesse, o Brasil não teria sido bronze. Então, ficou complicado mesmo a prova por equipes, que vai fazer sua estreia. A primeira vez que a gente vai ter uma prova por equipes na Uni.
Japão e França, em teoria, largam na frente, são os favoritos na prova por equipe, porque tem tanto judocas muito bons no masculino quanto no feminino. O Brasil entrava nesse bolo, no pódio ali, né, Gui? Assim, o Brasil sempre estava medalhando nos mundiais, nas competições por equipe, mas ficam Japão e França, teoricamente, à frente dos demais, logo de cara. É, respondendo rapidamente a pergunta, eu não lembro de quem foi, mas foi feita no Twitter, a Rafaela Silva está fora de qualquer competição. Não é que ela não pode disputar a Olimpíada, só não pode disputar o Mundial, ela não pode competir. Teoricamente, ela não pode nem treinar oficialmente com a seleção brasileira. Ela não pode ser a sparring das atletas na Olimpíada. Então, ela está suspensa mesmo. Ela tem que ficar 2 anos afastada. E o que... A gente, claro, fica super preocupado porque, como você disse, a cabeça do atleta nessa hora às vezes pesa mais do que a parte física, né? Manter a parte física, a gente viu muito bem nessa pandemia, eles conseguem muito bem mesmo não treinando oficialmente. Mas a parte mental, a parte física, imagino que a Rafa vai precisar de bastante ajuda nesse ano. A Eleudes, casada com ela, esposa dela, é judoca também, acho que vai ajudar muito nesse processo. Ela tem uma equipe muito boa por trás, sempre teve desde o início da carreira. Ela tem um acompanhamento bom ali de psicólogos. Eu acho que o COB, a própria Confederação Brasileira de Judô, vão ajudá-la também. Então acho que é muita força para a Rafa nessa altura também, psicologicamente, né? Ficar atento a isso, acho que é muito importante para os próximos meses. Para encerrar esse assunto, Gui, o judô brasileiro, já que a gente falou e já que é quase que um especial de fim de ano isso aqui, judô brasileiro, então vai para Tóquio com quais chances de medalhas ou quais as melhores chances de medalha? Lembrando que temos a Mayra Aguiar que está saindo, né? Foi operada, está se recuperando de uma cirurgia ainda nesse fim de ano. Como vai o judô brasileiro para Tóquio?
Eu coloco que o Brasil seria favorito a 2 medalhas na Olimpíada com a Mayra Aguiar, apesar da contusão. A Mayra é tão forte, tão grande, faz 10, 12 anos que ela está entre as 5 melhores do mundo, que eu acho que mesmo com essa lesão ela ganhou uma medalha, ouro, prata ou bronze, é muito difícil de fazer qualquer projeção, mas acho que Mayra Aguiar e a atleta brasileira que for representar o Brasil no peso pesado feminino, né? Atualmente a Maria Suellen é terceira do ranking mundial, a Beatriz é sexta, só uma delas vai para a Olimpíada, mas acho que seja lá qual das duas for, o Brasil ganha uma medalha no pesado feminino. Então acho que essas 2 medalhas, Mayra e pesado feminino, são as que o Brasil são favoritos. O Rafael Silva, na categoria pesado masculino, que muito provavelmente vai ficar com a vaga olímpica, chega como um candidato. Eu não coloco ele como favorito, mas ele foi, por exemplo, 5º colocado no Campeonato Mundial do ano passado, ele foi 5º colocado no Grand Slam, enfim, ele está diretamente brigando pela medalha. Eu acho que ele está muito perto dessa vaga olímpica. O Davi Moura, claro, tem chance de roubar essa vaga olímpica aí. O Brasil só pode levar um peso pesado, mas acho que vai o Rafael Silva com grandes chances. Não coloco ele favorito, mas com grandes chances.
E no caso do Rafa ou Davi, seja o Rafa Baby ou o Davi, seja qual for para a Olimpíada, ainda tem a questão de se classificar bem no ranking, para evitar um confronto óbvio contra a Teddy Riner logo no início, numa fase mais adiantada, ou até com o japonês, para tentar chegar o mais longe possível, não precisar enfrentar favoritos logo no início. E no caso do pesado, do peso pesado, eles são muito favoritos, né? O Riner e o japonês estão um pouco à frente aí dos brasileiros, né, Gui?
Isso, além do japonês, que por um acaso, eu teve um japonês que ganhou do Teddy Riner no começo do ano, mas não é esse japonês que vai para a Olimpíada, é um outro japonês. E ainda tem um tcheco que já foi campeão mundial, tem um russo que é muito bom, tem 2 holandeses que eu não sei como que eles vão fazer para escolher qual holandês que vai, e tem um georgiano. Então tem ali uns 7 atletas e tem um israelense também, o Sasson, que é muito bom. Então tem 7 ou 8 atletas que vão brigar pelas 4 medalhas. O brasileiro que for, seja o Rafael Silva, seja o Davi Moura, está nesse grupo. Mas é o que você falou, tem que fugir de uma chave mais difícil, fugir dos principais atletas, pelo menos até as quartas de final, para isso tem que ser cabeça de chave. Enfim, então, Mayra e o peso pesado feminino seriam favoritos, o Rafael seria um forte candidato, e aí entra o grupo dos que podem surpreender, que são nomes bons do judô brasileiro, mas que não ganharam medalha em nenhuma grande competição nos últimos anos. Caso da Larissa Pimenta, até 52 quilos, que vai ser cabeça de chave. Caso do Daniel Carguinin, que é até 66 quilos e vai ser cabeça de chave na Olimpíada também, muito provavelmente. Portela...
Desculpa, o Carguinin, que tem os lutadores japoneses, o lutador que sobreviveu à luta do século no Japão pela frente dele, né? Se é a luta pelo ouro, ele tem que saber já que ele tem um cara que tá um pouquinho animado para ganhar essa medalha no Japão.
Sim. Tem a Kathleen Quadros e a Maria Portela. A Kathleen Quadros já é uma medalhista olímpica, né? Lá em 2008. Segue ali entre as 8 melhores do mundo, mas não tem ido ao pódio nas principais competições. E a Maria Portela, que está aí titular da seleção há mais de 10 anos, mas ainda não conquistou nenhuma medalha, nem em Campeonato Mundial, nem em Olimpíada, talvez seja a chance dela. Mas a Kathleen, a Portela, o Carguinin e a Larissa Pimenta estão na turma dos que podem surpreender. Eles podem ganhar medalha? Claro que podem. Mas não estão nem entre os favoritos, nem entre os fortes candidatos. Então, assim, o Brasil está chegando... Claro, tem outros nomes importantes do judô brasileiro que vão estar na Olimpíada. O Eric Takabataki, o Rafael Macedo, o Eduardo Iudi, o Rafael Buzacarini, esses devem estar na Olimpíada. Podem até conquistar uma medalha. A gente torce para isso, mas analisando as últimas competições, eles não vão chegar tão bem ranqueados assim. Não serão nem cabeças de chave. Então, o judô brasileiro chega com umas 5 chances boas de medalha, e quando você tem 5 chances boas de medalha, você conquistar 2 já está ótimo, porque é aquela conta que a gente sempre faz. Todos os países acham que podem ganhar medalha em todas as categorias, então vai ter muita gente com chance de medalha em todas as categorias. Então, se você chegar com 5 chances e ganhar 2 medalhas, acho que já será um bom saldo aí, 2 medalhinhas para o judô por tudo que aconteceu nesse ciclo.
Perfeito, perfeito. Acho que com isso arredondamos, fechamos. Se fosse um bloco, fechamos o primeiro bloco do programa muito, muito bem amarrado ali. Acho que deu para entender bem o que aconteceu com a Rafaela e o que isso significa para o judô brasileiro, para o Brasil como todo, né? Com o time Brasil, a equipe brasileira que vai para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Vamos mudar de assunto, mas continuamos no mesmo tema. Era, digamos, o assunto mais importante olímpico até ontem ou anteontem, quando saiu a suspensão, a pena mantida da Rafaela, que era a suspensão para a Rússia, né? Vamos explicar um pouco melhor o que, que significa essa suspensão russa para a Olimpíada de Tóquio. A Rússia está suspensa de grandes eventos mundiais, né? Assim, por exemplo, ela vai estar suspensa até a Copa do Mundo no Qatar de 2022, Copa do Mundo de Futebol no Qatar. Mas é uma suspensão da nação, né, Gui? Da representatividade do país, não dos atletas russos. Explica um pouquinho melhor como a Rússia estará em Tóquio sem ser a Rússia.
Então, a Rússia, como você disse, não vai poder participar da Olimpíada com uma bandeira russa. Se um atleta russo ganhar a Olimpíada, não vai tocar o hino da Rússia, os atletas não terão no seu uniforme a bandeira da Rússia, mas os atletas russos poderão estar na Olimpíada, provavelmente com a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Não ficou muito definido ainda qual vai ser o nome utilizado pela equipe. O Comitê Russo ainda briga para ter o nome Rússia no meio, do tipo atletas neutros russos, ou atletas do Comitê Olímpico Russo, tentar colocar o russo no meio, o Comitê Olímpico Internacional não quer, o Comitê Olímpico quer algo do tipo atletas neutros apenas, como foi na Olimpíada de Inverno em 2018. Né? A Rússia está com um caso gigantesco, um escândalo gigantesco de doping lá, que vem de 2014 até 2017, um doping envolvendo o Ministério do Esporte Russo, o Estado Russo estava envolvido, centenas de atletas estavam envolvidos, então é um caso muito maior do que um caso só de doping, por isso a punição para o país. E o que aconteceu nesse ciclo ainda foi que em 2017, a WADA, né, Agência Mundial Antidoping, conversou com a RUSADA, que é a Agência Russa Antidoping, e falou, ó, se vocês ajudarem a gente a pegar os atletas russos, a gente não dá punição para vocês, a gente percebe que vocês estão tentando lutar contra o doping também e dar uma amenizada em qualquer tipo de punição. A RUSADA aceitou isso e divulgou os relatórios para a WADA, novamente falsificadas. A RUSADA teve uma segunda chance e falsificou novamente os resultados antidoping. E aí não teve jeito. Como é que você vai deixar a Rússia participar da Olimpíada, entendeu? Então, a punição é justa. Acho interessante que os atletas russos comprovadamente não dopados participem da Olimpíada. Então, vai ter no quadro de medalhas, ali provavelmente em quarto, quinto lugar, uma bandeirinha do COI escrito atletas neutros, que serão os russos que vão para a Olimpíada. Em 2018, nos Jogos Olímpicos de Inverno, a Rússia participou da Olimpíada sem bandeira. Os atletas russos participaram da Olimpíada com a bandeira do Comitê Olímpico Internacional e ganharam 17 medalhas. Uhum. Foram só 2 ouros, mas foram 17 medalhas, que nos Jogos de Inverno é um número bem significativo. Então, é o que a gente vai ver em 2021, provavelmente. A Rússia ganhando umas 50, 60 medalhas, porque provavelmente muitos ou 90% dos atletas russos que iriam com a bandeira russa vão com a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente vai ver umas 50, 60 medalhas ali para uma bandeira neutra do Comitê Olímpico Internacional que vai estar brigando ali para ser quarto, terceiro, quinto no quadro de medalhas.
Algo algo parecido aconteceu na Rio 2016, mas daí alguns esportes foram punidos, né? Por exemplo, a Rússia disputou o vôlei, mas não pôde disputar o atletismo, porque as punições foram de acordo com as federações internacionais de cada esporte, né? Agora é mais amplo, assim. Esse julgamento da semana passada também foi na Corte Arbitral do Esporte, lá no Tribunal Arbitral do Esporte, que fica na Suíça. Então, ele é um julgamento definitivo, né? Ele é uma tomada de decisão ali definitiva por causa desses casos de doping estatais, né? Assim, todo mundo estava envolvido, o governo estava envolvido, assim, tem casos, tem um documentário que conta muito bem isso, que os casos estavam dentro do governo, assim, não que todo mundo soubesse, mas era muito de serviço secreto, assim, as coisas funcionavam numa espécie de serviço secreto pró-doping ali na Rússia. Dessa vez não são só as federações que puniram os atletas, né, a sua entidade, a entidade russa do seu esporte, mas é algo mais geral. Mas como o Gui muito bem disse, a Rússia estará na Olimpíada, veremos alguns uniformes vermelhos ou vermelhos, azuis e brancos ali competindo, inclusive contra brasileiros. Inclusive, eles não estão suspensos dos pré-olímpicos, né, Gui? Assim, o Brasil, por exemplo, tem um pré-olímpico de basquete masculino que a Rússia está no grupo brasileiro, eles não estão punidos nesse sentido, eles vão poder disputar, inclusive, pré-olímpicos que não aconteceram ainda, né?
Isso, eles vão poder disputar, mas a WADA, né, a Agência Antidoping Mundial, e o Comitê Olímpico Internacional vão estar de olho em todos os atletas com relação ao doping. Então, vai ser mais ou menos, bem entre aspas, uma inversão de valores, né? Geralmente, a WADA tem que comprovar que o atleta está dopado. Agora, nesses 7 meses, os atletas russos vão ter que provar para a WADA que não são dopados. É uma inversão aí importante, mas eu acho que era o que tinha que ser feito mesmo. Eu imagino que a grande maioria, 90% dos atletas, provem que não estão dopados, é o que a gente imagina. Então, a Rússia vai com uma delegação, os atletas russos vão em grande número para lá, defender o Comitê Olímpico Internacional, né, a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. E os esportes coletivos acontece a mesma coisa. A Rússia é muito forte no vôlei masculino e feminino e vai ser grande rival do Brasil. As atletas vão estar lá, elas só não vão estar com uniforme russo. Então o time vai ser forte de qualquer jeito. Eu quero ver os narradores durante a Olimpíada ter que ficar narrando o ponto do time olímpico neutro. E o nome do cara é o Zverev, sei lá.
Sim.
O nome russo total, e você tem que falar ponto do olímpico neutro. Mas é o que acho que vai ter que acontecer mesmo, porque oficialmente a Rússia não será representada nas Olimpíadas. A gente vai ter um pré-olímpico de basquete, como você falou, em junho. É um pré-olímpico que o Brasil... São 6 times e uma vaga só, então vai ser um pré-olímpico muito difícil na Croácia. Vai ter Brasil, Croácia, Alemanha, Rússia, Tunísia e México, esses 6 times brigando por uma vaga. E a Rússia vai estar lá. Não vai ter a bandeira da Rússia nesse pré-olímpico, ao que tudo indica, provavelmente uma bandeira da FIBA, né, que é a Federação Internacional de Basquete. Mas todos os atletas russos que iriam disputar o pré-olímpico vão disputar de qualquer forma, a não ser que eles sejam comprovadamente dopados. Então, assim, na prática, é uma notícia muito forte. Tipo, a Rússia, uma das maiores potências do mundo, está fora. É uma notícia fortíssima. Mas, na prática, assim, não tem como você falar, para o Brasil foi bom porque o Brasil no boxe vai ter categorias em que os russos vão estar no boxe de qualquer forma. Eles só não vão estar defendendo a Rússia. Então, na prática, os principais favoritos seguem os mesmos, só que com outra bandeira. Acho que é isso que a gente pode resumir disso tudo.
Perfeito, é uma boa definição, Singh. É esperar os próximos passos e definições para nomes, bandeiras, cores e afins que os russos precisarão vestir em Tóquio. O que sabemos é que vacina parece que eles já têm lá, então a chance deles irem vacinados para Tóquio é maior. E quanto aos nomes, eu acho que a gente vai usar muito a expressão faltou combinar com os russos na Olimpíada, porque eles não vão deixar de ser a Rússia só porque não tem a bandeira lá ou porque o Putin não estará. E eu imagino que o Putin, como amante do esporte que ele diz que é, estará em Tóquio torcendo. Aliás, essa é uma discussão. se ele pode estar como chefe de Estado ali, representando o país. Diga, diga.
Não, eu posso estar enganado, mas acho que na lei geral ali, que aconteceu com todo esse esquema de doping da Rússia, o Putin está proibido de ir para a Olimpíada, assistir a Olimpíada como o chefe geral de uma nação. Ele pode comprar um ingresso e ir para lá, ninguém vai impedir. Mas assim, ele não vai ser convidado oficial, isso, que nem muitos chefes costumam ser. Isso eu acho que já tá certo que não, mas se ele quiser ir, ele pode. Ninguém vai impedir o cara na alfândega lá.
Desculpa. Não sei,
que faça um exame antidoping, né?
Não, eu acho que nem precisa. É só bater o olho ali na credencial, não, porque eu acho que isso é exatamente isso que eu ia falar. Acho que ele não vai ter credencial para estar nos jogos. Porque teoricamente isso, o país dele tá suspenso. Mas ele pode chegar com o RG russo dele ali, e daí vai do segurança bater o olho no senhor Putin e falar: o senhor não pode adentrar este recinto. Mas eu duvido muito que isso aconteça. Bom, vamos melhorar um pouco o clima desse podcast de Natal, Gui, porque tá muito para baixo, tá muito com notícias ruins. Vamos para uma notícia que me parece a melhor desse fim de ano para o Brasil, porque voltou o circuito mundial de surf, e o Brasil, como previsto, como a gente vem prevendo e como tem acontecido nos últimos anos, botou entre os homens dois surfistas entre os quatro melhores do mundo logo na primeira etapa, e é o que a gente espera que aconteça na Olimpíada, né? Gabriel Medina e Ítalo Ferreira brigando pelo pódio, brigando por medalha em Tóquio. Começou o Mundial de Surf de 2021, que é o Mundial que leva até a Olimpíada, leva os atletas até a Olimpíada, e o Brasil foi bem, apesar do título do J.J. Flores, que é havaiano, mas na Olimpíada ele é americano. Diga mais sobre os que você viu nesse final de semana de surf, Gui.
Então, a gente teve uma etapa no Havaí, né? Uma etapa com ondas bem maiores do que a gente vai ver na Olimpíada, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O John Florence, ele ganhou a etapa. O John Florence, o ano passado, em 2019, ele estava brigando pelo título com o Ítalo, com o Medina, até mesmo com o Filipinho. Aí ele se machucou no meio da temporada e nem conseguiu completar a temporada inteira, e mesmo assim conseguiu a vaga para as Olimpíadas. Então acho que o John Florence vai ser o grande rival dos brasileiros na Olimpíada de Tóquio. Ele ganhou a etapa, o Medina ficou em segundo e o Ítalo dividiu ali a terceira posição, né? O Ítalo perdeu na semifinal exatamente para o Medina. O Ítalo se machucou, né? Ficou com uma dor na lombar depois da bateria das quartas de final. Isso também atrapalhou ele um pouco, mas acho que foi muito importante a gente ver que, pô, ficou um ano parado no surf, mas na volta a gente tem o Ítalo e o Medina brigando ali pelas primeiras posições. Acho isso muito importante. E esse é o trio dos melhores surfistas do mundo atualmente. John Flores, Ítalo e Gabriel Medina. Aí cada um escolhe a ordem que quiser, mas esses são os três melhores mesmo. O problema é que a Olimpíada vão ser características totalmente diferentes, e aí eu acho que a gente tem o Breno para explicar um pouquinho para a gente, né, Marcel?
Não, perfeito. Vamos chamar nosso especialista aqui em surf, Breno Diniz, da TV Globo. Explica para a gente o que aconteceu no Havaí. Na verdade, explica para a gente por que esses três são favoritos e como eles chegariam lá em Tóquio, na Baía de Tóquio, ali na praia de Chiba, para a disputa pela primeira vez do surf nos Jogos Olímpicos. Diga aí, Breno, tudo bom?
Então, o que deu para ver, né, nessa volta do circuito mundial, né, depois de um ano parado, é que, de fato, né, esses três atletas, né, o Gabriel, o Ítalo e o John, voltaram com tudo, né, e eles já estavam com tudo no ano passado, né, o John vinha liderando o ano passado até sofrer a lesão, e aí o título no final acabou ficando entre o Gabriel e o Ítalo e até o Felipe Toledo, né, mas a gente sempre viu os três como os principais favoritos, né, no circuito mundial. No caso do Japão, que é uma onda de beach break, né, fundo de areia, é um tipo de onda que favorece o surf dos brasileiros. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem muitos beach breaks, então a gente está acostumado com esse tipo de condição, que não é o caso do John, né. O John, ele não tá, na minha visão, ele não estaria entre os favoritos para vencer um beach break. Mas, dependendo da condição, se tiver um mar um pouco mais pesado, o que não é tão comum no Japão, ele pode ter mais chance, porque o John é um surfista que funciona em condições mais extremas, né? Com mar maior, que é um surfista forte, né? Que treina no Havaí, foi criado no Havaí. Mas o Ítalo e o Gabriel, na minha opinião, seguem como os grandes favoritos. Só que em beach break tem a questão da imprevisibilidade, né? De poder vir aquela onda naquele momento, dela encaixar de uma maneira diferente na bancada, de areia. Então tem muito a questão da sorte, que é muito maior num tipo de onda de fundo de areia. Então aí outros surfistas podem aparecer e se darem bem naquele determinado dia da competição, o que tem mostrado para a gente que no surf acontece muito, né? Às vezes aquele atleta que não é o favorito vai lá e ganha do cara que estava imbatível nas outras competições. Mas eu ainda vejo, né, o Gabriel e o Ítalo como os grandes favoritos. Tem atletas que correm por fora, até o Kanoe Igarashi, que é um japonês, é um surfista muito bom em beach break, que é a condição que a gente vai ter lá no Japão, em Shiba. E tem outros surfistas, assim. O que seria legal é se a gente pudesse ter 3 atletas, né, classificados. Se o Felipe fosse, assim, eu apostaria que o Brasil teria pelo menos um atleta na final. Com o Ítalo e com o Gabriel também a chance é enorme, mas com o Felipe, as nossas chances até de fazer uma final aumentariam muito.
Bom, Gui, ótimo. A explicação do Breno, para mim, é perfeita. Acho que dá para entender bem esse panorama. Adorei a expressão, que não é breakdance, que ele fala ali. Não é nada disso, você entendeu certo, que é areia mesmo no fundo ali, não é um mar de pedras, né, que daí forma umas ondas diferentes, maiores. Um adendo só, e daí eu vou puxar de um papo que eu tive com Martini e Caena da Vela, Martini Grael e Caena Kunz da Vela, sobre as condições ali na Baía de Tóquio. É isso mesmo, assim, é um mar mais... As ondas são menores, é um mar mais calmo, até que chegue o furacão, que chegue um maremoto, que chegue um Godzilla. Assim, há a possibilidade muito grande dos ventos de repente aumentarem muito, da maré subir, das ondas ficarem muito maiores de uma hora para outra. Assim, é um período em que pode haver muita chuva lá em Tóquio, inclusive. Então... apesar de calmo, apesar de tranquilo, do nada, de repente, pode chegar um senhor Godzilla lá nos mares de Tóquio e mudar totalmente as condições, daí seja para a vela, seja para o surf. Por isso é importante ter na cabeça isso que o Breno nos ensinou nesse áudio que ele mandou para a gente, né, Gui?
E acho, falamos muito agora do surf masculino, acho legal a gente falar do surf feminino. A Tatiana Weston Webb, brasileira, americana barra brasileira, mas atualmente ela representa o Brasil. Ela representou o Havaí durante muitos anos. Atualmente ela representa o Brasil. Ela ficou em terceiro na etapa, né? Ela perdeu a semifinal da etapa. As mulheres, muito importante, pela primeira vez competiram oficialmente em Pipeline, ali, que é a meca do surf mundial. Pela primeira vez na história, elas fizeram baterias lá e a Tatiana ficou em terceiro lugar. O título ficou com a Calissa Moore, que é uma americana, que é muito boa. Tem a Tyler White, que fez, a australiana, que fez a final com a Calissa Moore. E a Tati ali ficou em terceiro, que é um resultado muito bom, porque a gente sabe que ela vai conseguir brigar por medalhas. Ela não é tão favorita quanto é o Ítalo e o Medina no masculino, isso não há dúvidas. Mas a Tatiana vai brigar, sim, forte pelo pódio. E o Breno contou pra gente, Marcel, aí você chama o áudio aí, que uma outra brasileira que está na segunda divisão do surf mundial, que é a Silvana Lima, também tem chance de medalha, né, Marcelo?
Boa. Vamos ouvir o Breno. Vem, Breno! Vem! Fala aí!
No feminino, eu acredito ainda assim que o Brasil tenha muitas chances, né? Até a Silvana, mesmo ela estando fora do circuito mundial, é uma surfista que vai muito bem nesse tipo de condição que tem no Japão, né, em Shiba. Mas a gente, levando em consideração o que aconteceu agora no Havaí, a gente viu que a Tati está muito bem, né? Ela fez semifinal, competiu no Havaí, né? Em Pipeline pela primeira vez, foi uma novidade, né, no circuito mundial feminino, essa mudança depois do ataque fatal de tubarão que teve na Ilha de Maui. Mas a gente viu também que a Carissa vem com tudo, a Tyler Wright, né, que tinha ficado fora, depois de ficar 14 meses afastada, se recuperando de uma virose, também voltou com tudo, foi campeã lá no Havaí. Então, no feminino, tem muitas candidatas, mas eu colocaria, assim, as brasileiras também muito fortes nessa briga, porque a Tati está muito bem e a Silvana, apesar dela estar fora do circuito mundial, da elite mundial, ela é muito boa nesse tipo de condição de beach break. É uma surfista que domina manobras aéreas modernas, que é o que pode fazer a diferença lá no Japão também.
Boa, Breno. Obrigado de novo, valeu. Bom sempre ouvir explicação de quem acompanha ali. O Breno acompanha diariamente o surf e entende muito, acompanha muito de surf mesmo. A Silvana que ganhou, ela se classificou porque ela ganhou o ISA Games, que foi lá, ganhou não, foi medalhista, foi prata, no ISA Games, é. Foi prata no ISA Games, que foi lá, lá em Tóquio, que o Ítalo ganhou, enfim. Sob essas condições que o Breno explica, ela também vai bem, mas imagino que a Tati Webb seja a grande expectativa de medalha no feminino para o Brasil. É, claro, tem esse destaque da Carissa Moore voltando, ela que é muito conhecida, muito famosa já no surf feminino e no masculino. O famosão, o bonzão, o Kelly Slater não está classificado para a Olimpíada. Os Estados Unidos mais Havaí, né? Porque no surf eles se dividem entre americanos e havaianos. Na Olimpíada só os Estados Unidos vai. Além do John, o outro americano é o Colorendino. Ele é andino, mas é americano, não é peruano. Então são esses os dois americanos que estão classificados para a Olimpíada. O Breno falou, tem um japonês também que está na disputa. Parece que tem japonês em tudo na disputa. Eu tô com essa expectativa de Tóquio. Onde você não imagina que tem um japonês na disputa, teremos um japonês na disputa em Tóquio. Aguarde e confie.
É, e o surf vai ser muito legal na Olimpíada, porque, como o Breno falou, com as ondas menores, diferentes do que eles estão acostumados no circuito, abre muito para possíveis surpresas, abre muito para estratégia, o cara conseguir pegar a melhor onda e tal. Então, isso diminui o favoritismo dos atletas. Se fosse uma onda tipo a do Havaí, ou mesmo as ondas da Austrália, a gente já saberia de cara quem seriam os favoritos. Agora, com essa diminuição, uma onda menor, acho que deixa um pouco mais aberto. O Gabriel Medina, por exemplo, quem é mais leve tem mais facilidade em ondas pequenas. Então, o Gabriel Medina falou que quer perder 2, 3, 4 quilos até a Olimpíada. O Jojon Florence também é grande. Eu até pesquisei o peso dos surfistas. O Jojon Florence pesa 76, o Medina pesa 76 e o Ítalo pesa 67. O Ítalo é menorzinho. Uhum. Então ele tem um pouco mais de facilidade até pelo físico dele em mares com ondas menores. Mas é o que você falou, o Japão é meio uma incógnita. Na teoria a gente vai ter ondas pequenas, mas pode vir um furacão, chuva, enfim. Tudo pode acontecer lá, mas eu... A minha projeção ali é de 2 medalhas do surf, provavelmente as 2 do masculino, mas com o feminino podendo brigar sim por medalhas. Mas eu coloco na nossa projeção lá 2 medalhas, sendo 1 de ouro. Aí você que escolhe quem vai ganhar ouro. Se é o Medina ou o Ítalo, eu não vou me meter nessa, mas vai ser muito legal. Se os dois fizerem uma final, imagino que pelo chaveamento é possível, claro, mas se os dois fizerem uma final ou se os dois se encontrarem numa semifinal, enfim... Acho que o surf masculino está muito bem representado para ganhar 2 medalhas.
O formato é exatamente esse que tem no circuito, né? Eles vão se eliminando ali rodada a rodada. Quando a gente fala em ondas grandes, o que a gente provavelmente não verá lá em Tóquio são aqueles tubos gigantes, os surfistas saindo de tubos enormes. Esse tipo de onda que a gente não espera ver em Tóquio.
A gente vai ter mais os aéreos, que eles chamam ali, com as ondas menores... são menos difíceis de dar esses aéreos. Então, a gente vai ficar na expectativa aí dessas 2 medalhas do Brasil. Na Olimpíada, o formato é muito parecido com o circuito mundial. São 20 surfistas, né? Menos do que o circuito mundial. A primeira rodada vão ser 5 baterias com 4 atletas cada. Os 2 melhores passam. O restante faz uma repescagem. Aí vão sobrar 16. Aí do 16 aí é mata-mata até chegar na medalha de ouro. E importante, tem a disputa da medalha de bronze, porque no circuito mundial a gente não tem disputa do terceiro lugar. Exato. Na Olimpíada a gente vai ter uma disputa da medalha de bronze, não vai ter a mamata de ter 2 bronzes.
Boa, boa, boa. Mesmo assim, o Brasil continua favorito, pelo menos 2 medalhas lá. Fim de ano, que normalmente a gente comemora títulos mundiais de surf aqui, pelo menos é como eles estão nos acostumando nos últimos anos. Esse ano foi o início de uma temporada, o início bom de uma temporada para o Brasil, que a gente espera que continue boa até adentro de 2021. E acho que é a melhor perspectiva que a gente podia ter de um esporte nesse fim de ano, um ano que teve muito poucas competições, pouquíssimos mundiais, quase nenhum. Alguns circuitos mundiais, como esse de surf, que é o do ano que vem, que está começando. Então, pelo menos, a gente fica com essa ideia boa por exemplo, para o seu termômetro olímpico, Gui, imagino que o surf tenha subido ali com Medina e com Ítalo, que já estavam lá em cima, mas algum outro esporte que você queira comentar para a gente fechar esse especial de Natal aqui, antes de ele fazer as nossas respectivas ceias nas nossas casas, e que esportes mais você quer destacar nesse fim de ano?
Ó, vou destacar rapidamente, novamente, o Felipe Bardi, dos 100 metros rasos. A gente falou muito dele nas últimas duas semanas. Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-23, foi realizado esse fim de semana. Correu 10 segundos e 12, muito perto da melhor marca dele, muito perto da melhor marca do Paulo André no ano. Enfim, é um cara para a gente ficar de olho mesmo, que vai compor muito bem o 4x100, como a gente já explicou longamente no podcast da semana passada. Se quiser mais detalhes, é só ouvir lá. Mas foi legal que ele correu de novo muito bem. Vai ser um cara que vai brigar por medalha com o revezamento brasileiro e pode beliscar alguma coisa legal na prova individual.
Bom, ele vai terminar o ano como o atleta sul-americano mais rápido dos 100 metros, com o tempo de 12:11 que ele fez semana passada no Troféu Brasil. Ele fez 12:12 agora. 10:11 e 10:12 que ele fez agora, tempos à frente de Paulo André, inclusive. É muito bom porque mostra consistência, né? Mostra que ele não está fazendo à toa os tempos. Gosto muito, acho que é um nome que surgiu nesse segundo semestre, para não dizer nesses dois últimos meses do ano. Bela lembrança para colocar já na lista dos seus 40 ali, beliscando posições. E acho que negativo, Gui, o handball brasileiro, né? Até é curioso, eu vi no seu tweet hoje mais cedo, no dia que a gente comemora 7 anos do título mundial das meninas, né, do título mundial feminino do Brasil, é um título histórico absurdamente relevante e importante para o Brasil, para o handball brasileiro, óbvio, mas para qualquer esporte coletivo do Brasil recente, um título maravilhoso da seleção feminina. Mas 7 anos depois daquele título, a gente tem o handball brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino, muito abaixo do que a gente esperava. Nessa semana, a Liga Nacional Masculina não foi concluída, acabou sem campeão, porque eles tinham feito uma bolha para disputar a competição, a fase final lá em Arujá, e acabou que os casos de Covid estouraram a bolha do handball, então o handball brasileiro acaba sem campeão. O handball, a Confederação de Handball teve a renúncia do presidente há 2 semanas, então o presidente acusado de assédio sexual, inclusive no PAN, a gente falou muito do PAN de Lima, acusado de assédio sexual contra uma funcionária da entidade lá no PAN de Lima. O atual presidente, o Ricardinho, agora renunciou ao cargo. Tem, claro, um parênteses enorme aí, porque tem eleição na Confederação em fevereiro do ano que vem, e se nada mudar ali, ele pode ser reeleito. O que é reeleito, não pode ser eleito, né? Porque ele era o vice-eleito. Mas a mudança, no final das contas, é que, com a renúncia dele, a seleção masculina do Brasil, enfim, vai ter a grana do COB, o dinheiro que o COB já tinha separado para investir na preparação do time pro Mundial, que acontece em janeiro, no Egito. Então, a seleção brasileira masculina teve uma convocação semana passada, vai se reunir agora no fim do ano na Missão Europa, bancada pelo COB. Aliás, é o esporte que encerra a Missão Europa de 2020, o COB ainda não garante que vai ter em 2021, embora eu acho que vai ter sim alguma coisa, não sei se com o nome Missão Europa, porque o Brasil vai usar como base Portugal para o treinamento ali preparatório antes das Olimpíadas de Tóquio. Então o Brasil vai com delegação para Portugal, seja chamada Missão Europa ou não, o Brasil vai continuar esse projeto. Mas eu deixo aqui, acho que esse registro de parabéns para as meninas pelo 7º ano de aniversário do título mundial, mas de lamento para o handball em geral, que, enfim, não conseguiu nem sequer concluir o campeonato nacional, e para conseguir mandar a seleção masculina treinar para o mundial de handball, que vai ser no Egito em janeiro, precisou, inclusive, da renúncia do atual presidente.
É isso, muito bem colocado. Parabéns aí pelos 7 anos do título mundial de 2013 da seleção feminina. Expectativa para o ano que vem, seleção feminina classificada para a Olimpíada, a seleção masculina vai jogar um pré-olímpico em abril.
Boa, Guilherme! Assim acho que encerramos mais um rumo ao pódio, esse rumo ao pódio da semana de Natal. Semana que vem ainda estaremos aqui. Ah, achou que a gente não voltaria no fim do ano? Achou errado. Estaremos aqui com o nosso pequeno, mas importante resumo do ano. Não é uma retrospectiva como o Globo Repórter tem capacidade, dinheiro e material de edição para fazer, mas faremos nossa pequena retro aqui para lembrar esse ano que foi, no mínimo, diferente, para não dizer terrível. Gui, obrigado de novo pela participação. Feliz Natal para você, para sua família, para sua esposa, para suas relíquias olímpicas, para suas miniaturas, para tudo que a gente acompanha de bom esse ano. Feliz Natal, Gui!
Valeu, Marcel. Feliz Natal para você também, para toda a sua família e também para todo mundo aí que está ouvindo o nosso Rumo ao Pódio. Feliz Natal.
É isso, Gui. Feliz Natal para os nossos editores, Leonardo Bianchi e Bruno Panamim. Feliz Natal para o nosso coordenador, Rafael Barros, para o nosso gerente, André Amaral. Bom, como você sabe, você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Só digitar ge.globo/rumoaopódio. Você vai direto para todos os episódios do Rumo ao Pódio. Ou vai no seu agregador de podcast e busca lá o Rumo ao Pódio, que é facinho encontrar, seja no Spotify, no Google, na Apple Podcasts. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia neste ano. Feliz Natal para todos vocês. Semana que vem tem Retro Olímpica, hein? Saudações Olímpicas! Feliz Natal! Tchau, tchau!